Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom ter a sua companhia por aqui. Espero que você esteja bem, se cuidando e também cuidando da sua saúde. Mais uma edição especial do Em Pauta está no ar a partir de agora. 326 cidades do Paraná estão em estado de calamidade pública, aprovado pela Assembleia Legislativa em virtude dos efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. O reconhecimento do legislativo serve para dispensa do cumprimento de metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. No Em Pauta de hoje, vamos esclarecer que mesmo com esse decreto da Assembleia Legislativa, os procedimentos licitatórios devem ser respeitados normalmente e vamos falar também como tem sido a fiscalização dos gastos das prefeituras com a pandemia. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta com a operação técnica de Marquinhos Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano. Na produção, Marina Protasiewicz.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Meu convidado de hoje no Em Pauta Especial é Rafael Aires, coordenador-geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná. Rafael, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, David, obrigado pelo convite e um bom dia, uma saudação especial a todos os ouvintes aí desse nosso Paranazão.
Rafael, 326 cidades do Paraná decretaram, então, essa situação de calamidade pública. Na verdade, quem decretou foi a Assembleia Legislativa. O que significa este decreto? O que é o decreto de calamidade pública?
Bem, David, o decreto é um ato ali do Poder Executivo quando há alguma situação anormal no município que demanda algumas medidas mais ágeis, por exemplo, compras, até mesmo dispensando-se a licitação, contratação de pessoal, requisições administrativas. E por conta da pandemia, pode-se dizer que há um estado de calamidade geral, né, que alcança todo o território nacional. O ato, ele é do próprio município, do próprio ente federativo. O que acontece com o reconhecimento pelo Poder Legislativo Estadual é, como você destacou já no início, justamente a possibilidade de se flexibilizar algumas regras fiscais. O momento é muito propício para que isso aconteça, quando já se verifica uma queda na arrecadação dos municípios e um inerente aumento de despesas para o próprio combate à pandemia, principalmente nas áreas de saúde, de assistência social, gastos também com segurança. Então, é até natural a gente ter esse reconhecimento em alguns estados, como São Paulo, por exemplo. Já no início da pandemia, houve um reconhecimento geral pela Assembleia de todos aqueles municípios que decretassem a situação de emergência ou estado de calamidade, que automaticamente fosse reconhecido isso pela Assembleia. E, diante da conjuntura da pandemia do novo coronavírus, nos parece natural que esses municípios, mesmo sem ter nenhum caso confirmado ali da doença, que eles estejam sofrendo também os efeitos da pandemia devido à queda na arrecadação.
A calamidade pública e o estado de emergência são a mesma coisa?
Não, a situação de emergência, ela seria um nível mais brando, vamos dizer, onde o nível de comprometimento das ações do poder público, ele é menor, um comprometimento menor. O estado de calamidade seria um nível mais grave, onde a capacidade de agir naquele município, do estado, da própria União, ele está mais afetado e requer medidas mais drásticas e um apoio maior. Acontece que o cenário é novo, né? É uma calamidade generalizada. Geralmente, e o desenho da legislação referente a situação de emergência, o estado de calamidade, sempre foi muito no intuito de cooperação. Quando havia alguma tragédia localizada, um desastre, né, que é o termo que a lei usa, havia, vamos dizer, ações dos executivos, do legislativo, nas várias esferas, para se colaborar com aquele ente em situação mais vulnerável para poder superar aquela anormalidade. E o que no momento, na verdade, atinge a todos, né? Então, inclusive, já foram editadas leis, medidas provisórias, para sanar essa deficiência normativa, né? E poder tentar minimizar os impactos da pandemia.
Rafael, como eu disse anteriormente, esse decreto ele flexibiliza, então, o cumprimento de metas fiscais. Para o nosso ouvinte que está em casa, para quem está nos assistindo também pelo Facebook, eu gostaria que você explicasse o que são essas metas fiscais.
Bom, o que assevera, o que determina, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, é que haja um equilíbrio entre receitas e despesas. Isso é gestão fiscal. Quando se fala, às vezes é uma palavra, né, mal compreendida. O que é o aspecto fiscal? É entrada e saída de recursos. Então, qualquer pessoa na sua vida cotidiana já tem isso, já é algo normal, né? Você dificilmente vai poder, a não ser em situações de emergência, justamente, você vai ter que controlar os seus gastos. Então, a lei traz várias premissas, como gastos com pessoal, limites de endividamento, que devem ser respeitados, sob pena, inclusive, de desaprovação de contas. Mas em momentos excepcionais, como na queda da arrecadação ou em uma coisa está ligada à outra, né, mas situações de desastres e outras situações, a lei previu essa flexibilização para que se supere esse momento e possa se recompor uma estabilidade, né, a médio e longo prazo que deve existir para o sucesso das administrações, da gestão da coisa pública em si.
A Covid-19, ela chegou a 398 municípios do Paraná. Apenas um município, até domingo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, não havia registrado a presença do coronavírus. Por que que de 398 cidades, apenas 326 fizeram essa solicitação? Tem como a gente explicar isso para o nosso ouvinte?
Bom, obviamente que é uma decisão política. Curitiba, por exemplo, não solicitou, não decretou o estado de calamidade e, por via de consequência, não solicitou reconhecimento da Assembleia, muito embora aqui seja a capital e, obviamente, existam muitos casos, né, a maior parte dos casos. Uhum. É uma decisão, de fato, política ali, doente, e é difícil analisar, né, os porquês dele ter decretado ou não. Teria que, muitas vezes, fazer uma avaliação do sistema de saúde, assistencial. Alguns municípios fugiram essa regra da queda da arrecadação porque tiveram receitas extraordinárias, ICMS, esses repasses constitucionais até atrasados, ou às vezes a instalação de uma grande indústria pode ter aumentado ali as receitas tributárias, enfim, dos impostos ali, até de serviços também. Então teria que analisar cada caso. Fato é que, de uma maneira geral, é possível afirmar que ela atinge, né, a pandemia, de uma maneira ou outra, atinge todo o Paraná e todo o Brasil.
Rafael, quais são as orientações para os municípios? Porque eles precisam cumprir essas metas fiscais, né? Claro que esses procedimentos, esses processos de licitação, eles devem ser respeitados normalmente. Como que fica, então, a prestação de contas em 2020 por conta da pandemia?
Nós tivemos, inclusive, uma modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a Lei Complementar 173, e, de certa maneira, criou uma nova hipótese ali de estado de calamidade, quando é reconhecida pelo Estado Federado ou pela própria União. É preciso salientar, com relação à prestação de contas e ali, vamos dizer, à execução do gasto público, que essas exceções que a lei traz, muito bem colocadas, elas se referem ao enfrentamento da pandemia. Então não se tolera, por exemplo, que o município utilize como subterfúgio o cenário de pandemia para realizar outros tipos de despesa, sem licitação, por exemplo, contratações indevidas de pessoal que não tenha relação pelo menos indireta, com o combate à pandemia e algumas outras restrições que a nova lei trouxe. Por exemplo, aumento de gastos com pessoal. Essa lei, para que fosse concedido auxílio financeiro aos municípios, a União condicionou algumas restrições. Uma delas, justamente, um freio ali, um estancamento dos gastos e do endividamento dos municípios. Então é preciso se separar aquilo que realmente é legítimo, aquelas despesas que são necessárias para a transposição desse momento de calamidade, e para isso a lei também trouxe uma lei nova que veio com a pandemia 13.979, também trouxe novas hipóteses, um pregão express com prazo menor e dispensas ali, que é aquela contratação direta com fornecedor, também trouxe uma permissividade maior. Mas é preciso usar com parcimônia isso. É justamente aí, eu acredito que seja o próximo tópico, que está entrando esse trabalho de controle do tribunal sobre os gastos públicos aí dos municípios e, evidentemente, também do Estado. Então, ainda continuam as premissas da regular prestação de contas com, vamos dizer, algumas permissões excepcionais para que isso não prejudique, nessas amarras, não prejudiquem a parte finalística ali da administração pública, de atendimento à saúde, salvar vidas, né? Que, enfim, e dar condições para a sociedade, para que supere esse momento de uma maneira menos difícil.
E você, que é coordenador geral de fiscalizações do Tribunal de Contas do Paraná, quero te perguntar, alguma prefeitura já foi alertada sobre os gastos excessivos com a pandemia?
Então, como que o tribunal, o grande desafio lá no início da pandemia, seria como realizar esse controle dos gastos públicos em tempos de pandemia? Inclusive, esse é o tema de uma live que acontece amanhã às 14 horas, do nosso presidente Nestor Batista, com os senadores Álvaro Dias e Orio Visto. Então, amanhã às 14 horas, pelo canal... Estou fazendo uma propaganda aqui, se
por
me
favor,
permite.
Claro, por
mas
favor.
É muito interessante que os senadores, a parte política, né, como que eles estão tratando, e o tribunal se importa com isso desde o início. Então, amanhã, pelo canal YouTube/EGP, de Escola de Gestão Pública, vai acontecer essa discussão. E esse foi o desafio lá atrás, como que os tribunais de conta, aqui do Paraná se inclui, deveriam se comportar para poder atuar de uma forma colaborativa, propositiva, junto aos municípios e junto a toda a sociedade. E num primeiro momento, nós fizemos intervenções didáticas, criando orientações, traduzindo todas essas legislações novas, essa normativa que vinha surgindo, medidas provisórias, resoluções, leis, traduzir isso para o administrador, como que ele deveria se comportar. Então criamos um portal, o InfoTCEPR, que concentra todas essas informações. Já tivemos cerca de 42 mil acessos, além de cursos, para poder o quê? Evitar aquele erro cometido pelo administrador pela falta de conhecimento técnico. Num segundo momento, nós observamos que, por mais que houvesse essa preocupação didática, havia também municípios, vamos dizer, abusando dessas ferramentas de contratação direta, de modo que se instituiu uma comissão para poder avaliar essas despesas praticadas no bojo da pandemia. Isso aí foi lá pelo dia 1º de junho. De lá para cá, o que faz essa comissão? Analisa os editais de licitações e de dispensas dos municípios com relação a esses gastos na área de saúde e especificamente da pandemia. E muitos foram notificados, mais de 150 municípios já foram notificados para que corrigissem problemas nessas contratações, das mais variadas espécies. Um problema muito recorrente, e ele vem acompanhado de outros, é a falta de transparência. Então, a transparência, pode-se dizer até uma transparência radical, ela não foi abrandada, não foi mitigada nesse momento de pandemia. A gente fala de uma divulgação imediata dessas compras especiais nos sites, ali nos portais dos municípios. Então esse é um ponto que foi muito combatido e mereceu várias notificações dos municípios. Além disso, várias licitações com problema ali na composição do preço daquele produto ou daquele serviço.
Tem um número, Rafael, de municípios que foram notificados?
Isso aí é um trabalho constante. Então, os números...
aumenta e diminui.
Hoje mesmo o pessoal já está mandando notificações, mas nós já avaliamos mais de 300 procedimentos de compras. Então, a ideia é alcançar, nos próximos dias, nos próximos meses, os 399 municípios. Então, se há alguma contratação de relevância, seja pelo valor ou até alguns municípios mais problemáticos, o tribunal atua de forma concomitante, evitando o dano ao erário. Ele notifica esse município para que ele possa corrigir aquele problema. Então, podemos até avançar nesse assunto depois do intervalo. O tribunal tem atuado dessa maneira e encontrado muita efetividade, já que oferece essa oportunidade de correção do problema e evita, né, o dano e a ocorrência de alguma ilegalidade mais grave.
Com certeza. Vamos continuar esse assunto depois do intervalo. A gente vai fazer uma pausa aqui para tomar uma aguinha no Em Pauta. Já a gente está de volta. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.